Agora eu faço contato com o presidente do CONSAMU e também prefeito de Corbélia, o Thiago Stefanello, porque o Paraná deu início à modernização do SAMU com um projeto piloto, o SAMU Mobile, que está sendo testado aqui nos municípios que integram o CONSAMU. Para a gente falar um pouquinho desse projeto piloto, a importância disso e de outros avanços na infraestrutura do CONSAMU aqui para os nossos municípios. Então falamos agora com o presidente do CONSAMU, o Thiago Stefanello. Thiago, bem-vindo à CBN. Bom dia.
Bom dia, bom dia. Prazer poder estar falando com a rádio CBN e levando informações aí a todos os ouvintes.
Thiago, por que o CONSAMU foi escolhido para fazer esse teste, essa implantação desse projeto piloto? O que isso representa para a nossa região?
O governo do estado, por meio da Celepar, tem desenvolvido uma ferramenta nova, que é o SAMU Mobile, que é um avanço tecnológico aí nos atendimentos do SAMU. Hoje atua muito ainda na base via rádio e está substituindo isso por uma plataforma totalmente digital que prevê agilizar ainda mais os atendimentos. E o CONSAMU foi escolhido por já estar consolidado. É o consórcio que tem já vários anos, que está implementado. Ele tem uma estrutura, um corpo técnico bastante qualificado e por essa logística, por toda essa estrutura que o CONSAMU tem e representa para o Oeste do Paraná, ele foi escolhido como o SAMU piloto, já que nós temos que validar essa ferramenta, verificar na prática a sua efetividade, para que ela possa ser distribuída para os demais SAMUs daí.
E o que vai mudar na prática para o cidadão que precisa de atendimento de urgência com a chegada do SAMU Mobile? Vai mudar a forma de acionar esse socorro médico? Como que vai funcionar esse sistema?
Para o cidadão não muda nada. O cidadão continua acionando o SAMU pelo telefone 192. Mas as informações que chegam para as equipes que estão nas ambulâncias, ele é muito mais rápido. Através desse sinal, desse aplicativo que estará nos celulares, nos tablets, em todas as os aparelhos disponíveis, não se suspende ainda a questão do telefone ou do rádio para entrar em contato com os condutores, porque você pode por algum momento aí ter alguma interferência, mas isso ele já traz toda a informação do quadro clínico, das avaliações anteriores desse paciente, puxam as informações que estão na unidade básica de saúde, vão ser confrontados esses dados, as respostas, o deslocamento, o acompanhamento, tudo isso fica muito mais rápido integrado dentro desse aplicativo, Isso tudo na teoria até esse momento, porque nós vamos com certeza agora então fazer a validação disso na parte prática.
E mesmo tendo todos esses avanços tecnológicos, ainda assim a estrutura humana não deixa de fazer parte disso. Afinal de contas, a tecnologia ela vem para facilitar e reforçar esse trabalho, mas claro, sem perder esse atendimento humano que o CONSAMU, aliás, é quase que referência nisso aqui no Paraná.
Exato, a base do atendimento é o profissional, É o médico, é o enfermeiro, é o técnico de enfermagem, é o condutor da ambulância, mas hoje existe uma papelada muito grande também que eles precisam preencher e tudo isso será automático, tudo isso será nessa ferramenta online. Com um simples clique no tablet ou no celular, eles vão agilizar muito mais essa informação e essa informação volta em tempo real para a central de regulação para poder também fazer a destinação necessária e não ficar aguardando essa papelada que vai para um lado, vai para outro e assim por diante. Mas não muda nada para o cidadão e agiliza e reforça o atendimento, facilitando a vida do condutor, do técnico, do enfermeiro e do médico, para que eles possam sim cuidar mais do paciente e menos da burocracia.
Ou seja, se o projeto for efetivado em todo o estado, e ao que tudo indica será, devido à sua estruturação, isso pode reduzir todo esse tempo de burocracia. E claro, diante de uma situação de emergência que o CONSAMU precise correr contra o tempo para salvar a vida do paciente, acaba sendo uma possibilidade. Afinal de contas, como já mencionado, ele vai se preocupar mais com a saúde do paciente e não tanto com essas burocracias, porque claro, a tecnologia já vai ter, digamos assim, tomado conta disso,
Isso, exato. Esse é o grande objetivo do SAMU. tentar salvar, né, dentro do menor tempo possível e transferir também para o local adequado o mais rápido possível. Por isso que nós estamos implementando aí mais duas motolâncias também no município de Toledo a partir do ano que vem, porque a motolância ela tem a capacidade de chegar numa velocidade mais rápida até o local para dar o primeiro atendimento, para que depois então chegue a ambulância, que podem enfrentar aí problemas no trânsito, né? Então nós temos que avançar nas motolâncias. Nós tivemos novas ambulâncias aí, são 28 que chegaram desde o ano passado até agora, reforçando a nossa frota. Você com carros mais novos, você tem menos problemas de manutenção, você tem menos pane, você tem menos risco de ser deixado na mão, e ainda temos o helicóptero sempre que necessário.
Aliás, falando do helicóptero, aqui para os municípios que são atendidos, que fazem parte do consórcio, muitas vidas foram salvas graças a esse helicóptero do CONSAMU, porque, claro, diante de uma situação em que você precisa correr contra o tempo, às vezes um veículo não chegaria a tempo num deslocamento de um município menor para um município de maior estrutura, aqui no caso destacando Toledo, Cascavel e Assis-Chateaubriand, que são municípios que têm uma estrutura de saúde muito maior e atendem a esses municípios menores, e o helicóptero se faz muito primordial em casos em que você precisa correr contra o tempo, não é?
Isso, não há dúvida. O helicóptero por várias vezes já pousou até no meio da BR, né, em graves acidentes que você precisa deslocar o paciente com máxima urgência para um hospital e assim por diante. Então o helicóptero é uma ferramenta fantástica que acaba salvando vidas aí nesses 43 municípios que estão consorciados ao CONSAMU.
E além da estrutura tecnológica e estrutura de veículos, de frota, ambulância, helicóptero, temos também que lembrar da estrutura humana, porque com o SAMU sempre fazendo os concursos para, enfim, a colocação para o preenchimento de postos de trabalho na área de saúde, mas claro, aqui os profissionais do CONSAMU sempre bem capacitados também para o atendimento, porque o atendimento do CONSAMU, ele se diferencia um pouquinho daquele atendimento do cotidiano, dos postos de saúde, das unidades de pronto atendimento, porque o SAMU, ele está muito mais relacionado a situações de maior gravidade, emergência, situações que muitas vezes precisam realmente de um atendimento mais diferenciado. E investimentos na área humana também são importantes, não é?
Sim, isso é constante, os treinamentos para esses profissionais e os testes seletivos e os concursos. Realmente, como você disse, no SAMU você precisa ter uma missão diferente, você precisa ter um raciocínio mais rápido, né? Muitas vezes lá numa unidade básica de saúde é um atendimento programado, né? Você pode ter um pouco mais de tempo para pensar, para analisar o que vai ser feito. Na urgência e emergência, não, você tem que estar muito bem treinado, muito bem capacitado, porque questão de 1, 2, 3 segundos você pode salvar ou não uma vida. Então, o NEP, que é o Núcleo de Educação Permanente do SAMU, ele capacita constantemente todos os profissionais.
E talvez quem está nos acompanhando pense o seguinte: olha, o CONSAMU atende muitos municípios, mas será que esses investimentos, esses avanços são equilibrados? E nota-se que mesmo os municípios um pouco menores em questão de estrutura e de população, ainda assim são bem atendidos pelo SAMU, porque os avanços são bem equilibrados, ou seja, Cascavel e, por exemplo, um município menor consegue ter um atendimento de mesma qualidade que o CONSAMU pode oferecer.
As ambulâncias, elas são distribuídas estrategicamente e elas atuam em rede, né? Por exemplo, Corbélia tem uma base do SAMU e tem a ambulância. Se a nossa ambulância sai de Corbélia para transferir um paciente até Cascavel e ocorre um outro acidente em Corbélia, a ambulância de Cascavel ou a ambulância de Cafelândia ou a ambulância de outra cidade vizinha, ela se desloca até o município de Corbélia. Isso é tudo uma rede, né? Que por isso que nós precisamos do SAMU Mobile cada vez mais com informações mais rápidas, né? Com acompanhamento em tempo real, pelo GPS dessas ambulâncias, deslocando para que o médico, para que o TARM, ele consiga deslocar a melhor ambulância para aquela situação, para aquela cidade que está precisando. Então, são diversas bases aí distribuídas e isso tudo numa rede muito bem pensada para garantir o tempo resposta adequado para salvar a vida desses pacientes.
Para quem talvez esteja nos acompanhando e não saiba dessa informação, como que o CONSAMU é mantido nesses municípios?
O CONSAMU, ele é mantido de forma tripartite, tá? Ele tem financiamentos do governo federal, do governo estadual e do município. Na concepção, na origem, na lei, a União deveria manter o CONSAMU com 50% das despesas, os estados com 20%, o estado com 25% e os municípios fariam um rateio dos outros 25%. O problema é que na prática isso não acontece. Hoje os municípios estão mantendo em torno de 51, 52% do SAMU, o Estado seus 25% e o governo federal não coloca os recursos que deveria colocar no SAMU. E para que ele não feche, para que ele não acabe, os municípios fazem esse sacrifício. O município paga hoje uma conta dobrada daquilo que ele deveria pagar por essa ausência de recursos aí do governo federal, que se nós somarmos de 2013 até hoje, né, esses 12 anos aí de existência do Consamu, chega na casa de 50 milhões de reais, o que os municípios aportaram e que seria a responsabilidade do governo federal.
Existe dentro dessa estrutura do Consamu algum desafio nos municípios que ainda precisa ser superado ou algum problema que precisa ser melhor atendido, tanto por parte das autoridades ou dos próprios municípios, alguma dificuldade que o Consamu enfrenta?
Eu digo que o maior problema hoje da saúde pública, ele não passa pelo SAMU, né? Claro que a gente poderia ter mais um helicóptero, poderia ter mais ambulâncias, ajudaria muito isso. Mas não adianta nós termos mais ambulâncias, não adianta nós termos mais um helicóptero, nós não temos aonde pôr os pacientes. A nossa grande dificuldade está nisso, nos leitos. Nós precisamos, na região oeste do Paraná, urgentemente, de mais um hospital público, de mais um hospital que seja estadual ou federal, ou que seja uma ampliação do hospital universitário de forma bastante gradativa. A região oeste do Paraná hoje, o HU, que é a nossa grande referência e que faz muito mais do que é possível, ele é um hospital de referência de alta complexidade para quase 2 milhões de habitantes. Nós atendemos aqui em Cascavel, no HU, a região de Pato Branco, a região de Francisco Beltrão, a região de Foz do Iguaçu, a região de Toledo e muitas especialidades que só existem no HU. E por isso que o hospital está sendo lotado, com seu corredor cheio, fazendo o verdadeiro milagre. Então, ou nós temos uma ampliação extremamente significativa de 200 leitos, 250 leitos, né, para o HU, ou nós precisamos de um novo hospital público que seja mantido pelo governo do Estado ou pela União, para que nós possamos dar vazão a isso. Aí sim, nós vamos ter uma mudança significativa no atendimento de saúde pública do Oeste do Paraná.
É justamente nesse ponto que eu gostaria de chegar, porque visto que as cidades de Toledo e Cascavel, aqui pelo menos na nossa região, são as chamadas cidades de referência na estrutura de saúde, até mesmo pela oferta de especialidades que municípios menores não possuem essa estrutura, acaba de alguma forma sobrecarregando tanto as cidades de Toledo quanto Cascavel. Então realmente, eu acho que na verdade é até um anseio de outros gestores, de outros prefeitos aqui da região, para que haja um novo hospital, uma nova estrutura, porque caso contrário, com o passar do tempo, realmente, tanto essas cidades referências vão ter, porque, claro, essas cidades precisam atender os habitantes que aqui já estão, o atendimento dos moradores daqui, mas também precisam receber os moradores de outros municípios, então realmente existe uma sobrecarga, principalmente entre Toledo e Cascavel.
Sim, e essa realidade nos municípios pequenos, elas não vão mudar. Não adianta nós pensarmos que uma cidade pequena vai ter um grande hospital com todas as especialidades. Isso é coisa das cidades polos, das cidades onde o médico também atende o particular, onde ele também atende os planos de saúde, e aí, claro, ele contribui no SUS. Então, nós temos muitas especialidades que elas não vão existir no Hospital de Assis-Chateaubriand, no Hospital de Palotina, no Hospital de Nova Aurora, no Hospital de Cordélia. Esses hospitais, eles vão ser referências para as baixas e a média complexidade, para cirurgias ortopédicas, para cirurgia de vesícula, né, para algum determinado tipo de atendimento. Mas a neurocirurgia, o grande politraumatismo, a UTI intensiva, a neonatal, isso tudo é para cidades polos, para cidades que concentram aí o atendimento de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas da sua região. E esse foco tem que ser dado aí na cidade de Cascavel, e nós precisamos, como eu disse, urgentemente de um hospital novo, né, ou seja, ampliação do HU, um hospital novo, mas que seja mantido pelo Estado e pela União e que traga aí uma abertura de leitos bastante significativa.
Bom, chegamos ao final da nossa entrevista. Tiago, muito obrigado pela sua contribuição, a sua presença aqui no CBN Cascavel.
Obrigado, eu agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição.